Bezrat Hashem, caros amigos, a gente está no Daf Chavzai, Amud Alef, começando um novo Perek. Nesse Perek, a gente vai tratar do próprio ato da Shechitá, como é e onde que ele deve ser feito. Abre a Mishnah dizendo, HaShochet, Echad Ba'of, Veshtayim Ve'ema, Shechitá Tok Shera. A pessoa que faz a Shechitá, o corte do animal e o abate que mata o animal. Como nós vimos, no pescoço dos animais tem dois tubos, canê e veshet, que são a traqueia e o esôfago. Então, fala a Mishnah, a pessoa que faz shechitá e corta um dos tubos, tratando-se de uma ave, então numa galinha, numa pomba, a pessoa deve cortar um dos tubos, ou cortando os dois tubos, tratando-se de um animal mamífero, shechitato kshera. Se a pessoa cortou um tubo da ave ou dois tubos de um animal mamífero, a shechitá é válida. Verubosh alechad, acabou. E a lei diz que se a pessoa corta a maioria de um tubo, é como se fosse que ele cortou aquele tubo. Rediudamer, já o Rebuda discute e diz, ad shechorta verdim. Não somente que a pessoa deve cortar todo o tubo, deve inclusive cortar as pequenas veias que estão depois do tubo. Volta a Mishnah e diz, Chatzi Echad Ba'of, se a pessoa corta somente meio tubo nas aves, Ve'echad Vachetzi Ba'behema, ou que a pessoa cortou um tubo e meio no animal mamífero, já que ele cortou meio tubo da ave, não é a maioria do tubo, então ele não cortou o tubo. Vimos acima que se ele cortou a maioria do tubo, é considerado que ele cortou o tubo inteiro. Basta cortar a maioria, isso já é bastante. Porém, agora diz a Mishnah que se ele cortou metade do tubo, então não é considerado que ele cortou este canal. Então, se ele cortou meio tubo na ave, ou um tubo e meio dos animais mamíferos, a shechitá é psulá e ela não é válida. Rov echad ba'of, já se ele cortou a maioria de um dos canais das aves, verov shnayim ve'behema, ou que ele cortou a maioria dos dois tubos num animal mamífero, shechitato kshera, a shechitá é válida. A Gemara vai perguntar, na continuação, por que a Mishnah fala as leis dessa maneira redundante, repetindo algumas vezes. A linguagem usada pela nossa Mishnah é a shochet echad ba'of shnayim ve'behema. A pessoa que fez a shechitá de um tubo nas aves ou de dois tubos dos animais mamíferos, na behemá, a shechitá é válida. A linguagem de Hashochet tem uma conotação de bediavad. Ou seja, a pessoa que já fez, a Shechitá já foi feita dessa maneira, então a gente diz que a Shechitá é válida. Ou seja, se a coisa já foi feita, a Shechitá é válida. Isso é chamado de bediavad. Se já foi feito, a lei é que isso é válido. Porém, como primeira opção, a pessoa não deve agir dessa maneira. Logo, pergunta a Gemara, a shochet de avad e inlikatkiralo. Ou seja, a Mishnah está dizendo que se a pessoa já fez a shechitá dessa maneira, é válido, porém não deve se comportar dessa maneira a princípio. Shnayim ve'behema likatkiralo ad kama lishchot. Porém a Mishnah diz que a shochet, a pessoa que faz shechitá de um tubo na ave ou de dois tubos na behema, o animal mamífero, a shechitá é válida. Não tem mais o que cortar, porque a linguagem usada é que se já foram cortados dois tubos da behemá, então a shechitá é válida. A princípio, a pessoa cortou tudo, não tem mais o que cortar. Então, não deveríamos falar que bediavad, a shechitá já foi feita dessa maneira, ela é válida? Responde a Gemara duas opções para responder. Ibaiteima, uma primeira opção, a echad ba'of. A linguagem usada pela Mishnah, Hashochet, ou seja, que a pessoa que fez, então, bediavat, já foi feito, a shechitá é válida. Isso se refere ao que foi dito com relação à ave. Com relação às aves, dissemos que se a pessoa cortou um tubo, a shechitá é válida. Sobre isso, falou a Mishnah, Hashochet. A pessoa que já fez a shechitá de um dos tubos da ave, a shechitá é válida. Mas como primeira opção, a pessoa deve tentar cortar os dois tubos da ave também. Ve'ibai teima, uma outra resposta, arubo shelechad kamo, com relação à lei que vimos na continuação da Mishnah, que essa pessoa corta a maioria do tubo. Então, isso já é considerado que ele cortou todo o tubo. Sobre isso, fala Mishnah, se já foi feito realmente, é considerado que ele cortou o tubo. Mas, a princípio, a pessoa deve cortar o tubo por inteiro. O nosso DAF agora, a partir de agora, vai tratar da fonte desta lei. Ou seja, da onde a gente aprende que a Shkitá deve ser feita no pescoço do animal. A Torá fala Beshachat, ou seja, que a gente deve abater o animal. Mas quem disse que a Shkitá é feita justamente no pescoço? E essa é a maneira exigida pela Torá para que o animal seja kasher. Amar Rav Kahana, diz então Rav Kahana, minai le shkita shim min atzavar. Da onde a gente aprende que a shkita deve ser feita justamente no pescoço do animal? Responde Rav Kahana, shenemar, porque o pasuk diz, veshachat en ben habaká. A pessoa vai fazer a shkita no ben baká. Qual que é a explicação deste verbo veshachat? A pessoa vai fazer a shkita. Explica o Rav Kahana, meu irmão, como sheshach chateu. Shkita é uma palavra formada por duas outras. Sah chateu, ou seja, no local onde, no órgão onde que o animal se dobra, se abaixa. Isso se refere ao pescoço, que às vezes o animal abaixa e dobra esse órgão. Chateu, limpe ele, ou seja, esvazie o sangue que está no pescoço. Limpar o pescoço do sangue que ele contém. Esse é o significado da palavra Veshachat, makom she-sach chateu. Fala Gemara, mimai dehai chateu lishna delichuyeyu. E quem disse que a palavra chateu quer dizer que tem a explicação de limpar o local? Dichtiv, responde a Gemara, porque existe um outro passo que diz vechita et abayit, a pessoa vai purificar a casa, ou seja, limpar a casa das impurezas. Vem, vai ter, mas existe um outro passo que diz David HaMelech pede para que Deus purifique ele, Techat-eini, ou seja, Techateu quer dizer limpar, purificar. Assim também diz a palavra no órgão onde o animal abaixa, que se refere ao pescoço, limpe e esvazie ele do sangue. Pergunta a Gemara, Veima Miznavô, talvez isso se refere ao rabo do animal, que também é um membro que está sempre rebaixado. Responde a Gemara, Sar, Michlal Sizokef, Beina, Veasar Vomedo. Quando a Torá diz que existe um membro que o animal abaixa, quer dizer que geralmente o órgão está erguido, e o animal às vezes abaixa e dobra esse órgão. O rabo está sempre para baixo. Obviamente, então, o pasuk não se refere ao rabo. Veima Miosno. Talvez a intenção do pasuk é com relação à orelha do boi, porque nos animais, às vezes, tem a orelha erguida e às vezes eles dobram a orelha. Responde a Gemara, Ben Dana Nefesh Veleika. A Torá diz que o sangue é um sangue anefesh, ou seja, um sangue que quando ele é extraído, ele tira a vida do animal. E o sangue que sai do ouvido quando ele é cortado não tira a vida do animal. Somente o sangue que é saído do pescoço tira a vida do animal. Insiste a Gemara, Benima de Karave Azel Addama Nefesh. De qualquer maneira, pode ser que a intenção da Torá é que a gente deve cortar o ouvido, a orelha do animal e continuar cortando até o pescoço, até o local onde o sangue, quando extraído, mata o animal. Vê tu? E mais uma pergunta pode se questionar. Shehiyá, Drissá, Haradá, Hagramá, Veikur, as cinco leis que dizem com relação à movimentação que deve ser feita na Shkita. Tem uma série de leis, a gente já tratou de algumas delas, vamos tratar das outras leis na continuação da Zamasechet. Shehiyá, Drissá, Haradá, Hagramá, Veikur, são cinco movimentações proibidas na hora da Shkita. Minalan, de onde a gente aprende todas essas leis? Essas leis não são ditas no Pesukim da Torá. Ela, a única explicação é Gemara. A explicação é que existe uma tradição de Moshe Rabbeinu, que ele recebeu essas leis de Deus do Monte Sinai e nos passou a tradição de todos esses pormenores. Shkita Menatzavar Nami, Gemara. Assim também vamos dizer que a tradição ensina também que a Shkita deve ser feita no pescoço. Ou seja, fala Gemara, assim como todos os pormenores da Shkita, eles vêm de uma tradição de Moshe Rabbeinu, assim também o conceito que a Shkita deve ser feita no pescoço também provém de uma tradição que vem de Moshe Rabbeinu. E não precisamos de um pasuk para ensinar isso. Vekra lemayata. Então, o que, que a gente vai aprender do pasuk que aprendemos? Veshachat, vimos que Mokom Sheshach, Chateu, o que a gente aprende dessas palavras? Derulash veregistra. Explica a Gemara o seguinte: se fosse essa tradição de Moshe Rabbeinu, eu poderia achar que a lei diz que temos que fazer Shkita no pescoço do animal, ou seja, cortar completamente o pescoço do animal. Como se fosse um animal que passou numa guilhotina, que o corpo fica para um lado e a cabeça fica completamente desligada do corpo. E somente então o animal é kasher. Assim eu poderia achar. Vem o pasuk que diz, Makom Sheshach Hateu, no local onde o animal se curva no pescoço, você esvazia o sangue. Ou seja, basta fazer um corte que vai extrair o sangue daquela região. E não precisamos fazer um corte mais profundo do que isso. Ou seja, o próprio conceito que a Shkita deve ser feita no pescoço, a gente sabe graças a uma tradição que recebemos de Moshe Rabbeinu. E o pasuk simplesmente vem nos ensinar que o corte não deve ser feito, não precisa ser feito até o fim, basta fazer um corte até os dois tubos, lá onde o sangue vai ser extraído. Até aqui foi a primeira opinião. Raveimar, já o Raveimar Amar, ele diz que tem um outro pasuk do qual podemos aprender que a Shkita deve ser feita no pescoço. Amarikra, fala o pasuk, Vezavachta. Zavachta é um sinônimo da palavra Veshachat. A pessoa vai cortar, abater o animal. Zavachta quer dizer abater o animal. O qual que é o sentido dessa palavra Vezavachta? Explica o Raveimar. Makom Shezav Hateu, é uma palavra formada por duas. Zavachta, quer dizer Makom Shezav, no local onde escorre, que quer dizer escorre o sangue. Hateu, corte este local. Então temos que cortar o local onde jorra o sangue, que é o pescoço. Insiste a Mai, pergunta a Mai Mashma de Ai Hateu Lishna de Mitbaru. Quem disse que a palavra Hateu quer dizer quebrar o local? Dictive, responde a como fala o pasuk, al tirá vel techat. Não tema e não se quebre. Ou seja, techat quer dizer quebrar. Insiste a pergunta, vem ma mechotmo. Talvez a intenção do pasuk quer dizer que devemos cortar as narinas do animal, porque também a narina é um local onde escorre. E responde a Gmará, zavar de chitui beina, vai zav meravo. A intenção do pasuk é o local onde através do corte vai jorrar. E o nariz, ele jorra de qualquer maneira. Somente o pescoço, através que a gente vai cortar, ele vai jorrar o sangue. Insiste agora na pergunta, Eima Milibo. Talvez a intenção do pasu quer dizer que devemos que cortar e perfurar o coração do animal, porque através desse corte vai jorrar muito sangue. Vê tu? E mais uma pergunta contra o Rav Eimar. Da onde a gente aprende todas as leis de Shkita, que são aquelas cinco regras, Sheiyá, Drassá, Haladá, Hagramá, Veikur, as cinco movimentações proibidas na Shkita, da onde a gente aprende, segundo essa opinião? Minala, da onde a gente aprende? Ela, Gmará. Temos que responder que tudo isso a gente aprende de uma tradição de Moshe Rabbeinu, Shkita Natavarnami, Gmará. Sendo assim, vamos dizer que também o conceito que a Shkita deve ser feita no pescoço, também isso foi dito numa tradição de Moshe Rabbeinu. E não precisamos de um pasuk para esta lei. Vekra lemayata. Por que então precisamos do pasuk? Vezavachta, makom shezav. Até o que a gente aprende desse pasuk? Drolish veigrista. O pasuk vem nos ensinar que não precisamos fazer um corte até o fim, separando a cabeça do corpo do animal. Basta fazer um corte que já vai jorrar o sangue para fora. E não precisamos mais do que isso. Então, também segundo esta opinião, o próprio conceito que a Shkita deve ser feita no pescoço, a gente aprende de uma Mesoret, de uma tradição que a gente recebeu do Moshe Rabbeinu. E o Pasuk vem simplesmente esclarecer que não é preciso cortar completamente o pescoço, basta cortar até os dois simanim, até os dois tubos. Debei Rabbi Shmael Tana, uma terceira explicação foi dita no nome de Rabbi Shmael. Veshachat, a palavra Veshachat é explicada da seguinte maneira: Al tikre Veshachat, ela Veshachat. A palavra pode ser lida, em vez de veshachat, pode ser lida veshachat. Que quer dizer o seguinte, makom sesach chateu. Ou seja, o local onde o animal usa para mugir, lá deve-se cortar. Assim ele aprende a palavra veshachat, a gente lê veshachat, makom sesach chateu. No local onde o boi muge, onde o animal muge, a gente corta. Pergunta que marav eima milshono. Talvez a intenção do pasuk é que a gente deve cortar a língua do animal. A gente aprende no pasuk que deve ser um sangue que extrai a vida do animal. E o sangue que sai da língua, não, o animal não perde sua vida quando a língua sangra. Veima dekarav yazil ad damanefesh. Talvez a intenção do pasuk, segundo essa explicação, é que a gente deve cortar a partir da língua até o pescoço, no local onde o sangue tira a vida do animal. Vê tu, e mais uma pergunta contra essa opinião. Como vimos acima, da onde a gente vai aprender as cinco leis da Shkita, que são Sheyad, Rissach, Radá, Gramá, Veikur? Da onde a gente aprende tudo isso? Minaran, Elagmará. A explicação é que temos uma tradição de Moshe Rabbeinu que nos ensina todos esses pormenores. Shkita, Minatavar, Navigmará. Sendo assim, também o conceito que a Shkita deve ser feita no pescoço, também isso a gente aprende dessa tradição de Moshe Rabbeinu, e não precisamos de um passuk para nos ensinar isso. Vekale Mayata, porque então precisamos de um passuk, segundo essa opinião? De Lolish Vegisa, o passuk vem nos ensinar que não precisamos cortar o pescoço completamente, basta cortar o pescoço até onde estão as cordas locais e o local onde o animal consegue tirar os seus ruídos, que são os dois simani. Vetana, existe uma quarta opinião, uma braita, Maitelamehach. Ele traz uma outra fonte para explicar de onde a gente aprende que a Shkita deve ser feita no pescoço. Detalha, fala a braita. Rebi Chia Amar, melhor de Shkita Shinina Tzavar, da onde a gente aprende que a Shkita deve ser feita justamente no pescoço do animal. Responde Rebi Chia, Sheneemar, como diz o Pasuk, Ve'archu bnei Aaron et HaKohanim et HaNetachim. Fala o Pasuk, os Kohanim, eles vão trazer e arrumar as partes do animal no Mizbeach. Depois que o animal estava morto, cortava-se os membros do animal e eles eram trazidos sobre o Mizbeach, sobre o altar. Então o Pasuk diz que os Kohanim vão levar todos os Netachim, os pedaços do animal, para o Mizbeach e a cabeça e o sebo do animal. Pergunta a Gemara, Shaitan Lomar et Arosh et Apader? Por que o Pasuk precisa falar todos os membros, e inclusive a cabeça e o sebo? Matam Lomar et Arosh et Apader, Valor Rosh et Apader, Michal Kol Hanetachim Ayu. A princípio, uma vez que o Pasuk já falou que os membros vão ser trazidos, isso inclui também a cabeça e o sebo. Lama Yatsu, por que o Pasuk especificou que a cabeça e o sebo também vão ser levados ao altar? Responde a Braita, porque já que o Pasuk fala o corpo do animal, depois de ser abatido, vão tirar o couro do animal e cortar o seu corpo em pedaços. Então, os pedaços, eles vêm do corpo que a gente tirou o couro e separou e cortou o corpo. Mirayne rabode tarosh kvarutaz. Porém, a cabeça, já que ela já foi cortada e desligada do corpo, ela não estava inclusa na obrigação de afshatá. Quando o pasuk diz que a gente vai pegar o corpo do animal e tirar o couro, isso se refere ao corpo que sobrou, que restou. Já a cabeça está desligada e não está inclusa nesse pasuk que a gente diz para tirar o couro e cortar os membros do animal. Então eu poderia achar que já que ele não foi incluso nessa primeira mitzvah de Netachim, então a cabeça também não precisa ser trazida sobre o altar. Tamar Lomar, por isso vem o pasuk que diz Etroshov et Pidro ve'arach. Vem o pasuk que especifica a cabeça, ou seja, para dizer que a cabeça também deve ser trazida no altar. Até aqui a Braita. Deduz Agmará. Midikamar etarosh shekvarutaz. Disso que a Torá se refere à cabeça como um membro que já foi desligado do corpo do animal depois da Shkita, Michal da Shkita, Bratzavar. Podemos concluir que a Shkita deve ser feita no pescoço, de maneira que isso desliga entre a cabeça e o resto do corpo. Agmar agora faz um comentário lateral sobre a braita que vimos. Vetaria patach beroshó, beroshó pader, mesem beroshó pidró. Existem dois psukim que citam a cabeça e o sebo do animal. Um pasuk diz rosh ve'apader e outro pasuk diz roshó pidró ve'arach. São dois psukim separados. Se a gente for ver, a gente vai ver que na braita, na primeira parte da braita foi trazido o pasuk et rosh ve'et pader, e no fim da braita é citado um outro pasuk et roshó ve'et pidró ve'arach. Por que essa diferença? Responde agora a Hikama. Temos que reformular a braita da seguinte maneira. Minai rabot et rosh kvar utaz namun lamar et rosh ve'et pader. O primeiro pasuk et rosh ve'et pader nos ensina que, eu como dissemos, que a cabeça também deve ser trazida no altar e a shkita deve ser feita no pescoço. Verosho pidro lamani. Porque temos um segundo pasuk que diz Verosho pidro, a cabeça e o sebo, que vem ensinar um pasuk a mais. Em Baalelech detalhe, vem ensinar esse novo conceito que é citado na seguinte braita. Minai lerosho pader shekodmim lechol netachim. Da onde a gente aprende que na hora de trazer os membros ao altar, deve-se, em primeiro lugar, trazer a cabeça e o sebo, tamo no mar. Aprendemos do pasuk que diz, roshó, pidró, ve'arach. Nesse segundo pasuk aprendemos que a cabeça deve ser trazida como primeiro membro sobre o altar. Pergunta a Mará uma última questão. O padre Kama de Katav Rahman Alamali. Por que no primeiro pasuk a gente cita, eta rosh veta padre, a cabeça e o sebo? A princípio, o sebo, ele sim faz parte do corpo do animal. A cabeça, realmente, poderíamos dizer que já que ela estava desligada do corpo, ela não precisaria ser trazida sobre o altar. Porém, o sebo faz parte do corpo do animal. Por que, então, no primeiro passo que citamos que o sebo junto com a cabeça? Responde a mulher, me vale a detalhe. Isso vem ensinar um outro conceito, que é dito na seguinte braita. Quem se doce? Como é que a cabeça deve ser trazida sobre o fogo em cima do altar? Rofe et apader al beit ashkita umaleu vezeu derech kivot shelmala. Pegava-se um pedaço de sebo do animal, que é um pedaço de gordura do animal, e com isso cobria-se a parte aberta da cabeça, porque não é honra para Deus trazer uma cabeça do animal quando dá para ver o corte, um pedaço de carne viva com sangue. É algo um pouco repugnante, e por isso cobria-se essa região com o pader, com o sebo do animal, e aí traziam a cabeça dessa maneira para o altar. Então vimos aqui uma quarta opinião, a opinião da Braita, que diz de onde a gente deve aprender o conceito que a shkita deve ser feita no pescoço. Fala que maravilha itaina, maitane meacha. Existe uma quinta opinião, a Braita, que agora a gente vai ver, que traz uma outra fonte para esse conceito. Fala então essa braita. Detanya diz a braita, Zot torata behema ve'aof ve'chol remesh zureta lamai. O pasuk, Zot torata behema ve'aof. Esta é a lei da behema, os animais mamíferos, e o of, e das aves. Existe uma comparação no pasuk entre os animais mamíferos e as aves. Analisa a braita. Vechibeizu Torah shivta behema le'of ve'of le'behema. Em qual lei os animais mamíferos e as aves são igualados? A princípio, as leis deles são completamente diferentes. Porque behema metama bemagal massa, ve'of não metama bemagal massa. Um animal que morreu não através de uma shkita, que é considerado uma nevelá. Se estamos falando de uma behema, de um animal mamífero, a pessoa que encosta ou carrega este pedaço de carne, ele se impurifica. Já com uma ave, que é uma nevelá, que morreu, não impurifica a pessoa que carrega. Da mesma maneira, of metame bgadim abeit abliá, beimai na metame bgadim abeit abliá, a pessoa que engole, que come um pedaço de nevelata of, um pedaço de uma carne de uma ave que morreu a não ser com uma shkita, ele se torna impuro. Já a pessoa que engole um pedaço de nevelá de um animal mamífero, de uma behemá, não se torna impuro. Ou seja, as leis de behemá, o animal mamífero, e das aves, do of, são completamente diferentes. באיזו תורה שיפטה בהמה לעוף באופן ובהמה, אם כל אין תאום התורה היא גואל אוס דויס, לומר לך, אצל בן הזיסנה, מה בהמה בשחיטה, אף עוף בשחיטה, איסו בן הזיסנה גואלה, ידי זה, כי הסין כמו הוא הנימאו, הבהמה, זה נימאי במיפרס, דווין, זה דווין ספזה שחיטה, פרה, כי זה שם קשה, הסין דמיין כמו נעשהו, אז אביס, דווין ספזה בשחיטה, היא מה להלן ברוב שניים, מה אף כאן ברוב שניים. בסדר, כי אם תאום השחיטה דף ספייטה, דמי זו מנהל על הדוס דויס, עשים כמו כמו נעשו מהבהמה, או אני מאום המיפרו. דף סיכור את הר דויס טובוס, עשים דמי כמו נעשו, אז אביס, אתה בוא לומר, אתה בעצם יום פסוק איתי, זאת. אסתה העלי דבהמה ידועוף. עושה שעשו כמו נעשו מהבהמה, תאום זה סלי ג'יקור את הר דויס טובוס. רבי אליעזר אומר, ז'או רב לזר ג'יז, באיזו תורה שיפטה בהמה לעוף ועוף לבהמה, סבי אינקוואו לי התורה איגואל אוס דויס, לומר לך את זמן הזיסינה, מה עוף אפשרו שלו מן הצוואר? אבל מה שלו מן הצוואר? אז אינקום אינקום תלמוס כמו נעשה מאז אבס, כסאום תלזיד אז נאותר, כי תלמוס המצווה ג'י מליקה ג'י הום פר ופסקוסו. אטרוויס ג'ומאוניה, אז אם תמיין הוא הנימאו, דאפס יפדה שחיטה, נו פסקוסו. אם הלבן ממול העורף, אף כאן מול העורף. סדרה כי הסין כמו אמריקה דף ספייטה, דפר, הפרצ'י דפר שג'יטרייס בפסקוסו, ג'יטרייס בפרנצ'י. הסין תמיין כמו הנסון, או מה בהמה, הסין תמיין כמו הנסון. או אני מה הוא מעיפר אותם, הוא נאמר, זו בסופו של פסוק הג'יז, הוא מלק את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל לראשו של זה ממול העורף, אל ראשו של אחר ממול העורף. הפסוק הווייף הזה אמריקה נקבסה דסטה אבי, começando pela parte de trás. Somente com relação à ave, a gente diz que a gente começa pela parte de trás, mas não com relação aos animais mamíferos. Pergunta a Gemara, Verblezer, Hai Zot, Mai Ave. Segundo o Verblezer, o que ele aprende da palavra Zot? Responde o Verblezer, Ilav Zot, Hava Amina Ma'ov B'Siman Echad, Av Behemot B'Siman Echad. Se não fosse esta palavra, eu poderia achar que assim como Melicá, da ave basta um só tubo ser rompido, assim também com relação a Behemá, que está falando Ramará Zot, por isso vem atrás e diz a palavra Zot, para dizer que tem uma exigência especial a mais com relação aos Behemá, os animais mamíferos. Temos aqui então cinco opiniões que vimos, da onde a gente aprende que a Shkita deve ser feita no pescoço, enquanto as três primeiras opiniões que vimos são opiniões parecidas. As três primeiras opiniões sustentam que a gente aprende esse conceito de Alechá Moshe Missinai, a gente aprende esse conceito de uma tradição que veio de Moshe Rabbeinu. Simplesmente temos outros psukim que vêm nos esclarecer que não precisamos cortar a cabeça completamente. Vimos a quarta opinião, a Braita, que diz que a gente aprende o pasuk de Verchut Neon Etarosh Vetapader. Deste pasuk a mais a gente aprende que a Shkita é feita de maneira que separa entre a cabeça e o corpo. E agora vimos a última opinião, que a gente aprende isso da Melicá, das aves, para os animais, que também a Shkita deve ser feita no pescoço. Tanei Bar Kapara. Fala uma braita no nome de Bar Kapara. Zot Torah Tabehema Veaof Vechorarev Shasunet Mamai. Fala a Torá o seguinte, esta é a lei da Behemá, os animais mamíferos, do Of, das aves e dos peixes. A Torá diz, os Behemot, animais mamíferos, aves e peixes. E tira que tu le Of ben Behemá le dagim. O pastor aqui nos ensina que as aves são algo intermediário entre os peixes e as Behemot. De maneira que a gente vai falar o seguinte, não podemos dizer que para fazer a shkita das aves temos a obrigação de cortar os dois tubos, porque já que as aves são assemelhadas de certa maneira com os peixes, assim como com os peixes não temos a obrigação de fazer shkita, então assim também com relação à ave não temos a obrigação de fazer shkita, assim como nas behemot, os animais mamíferos. Lefotro broklumi efshar shekvarukash lebehema. Por outro lado, não podemos falar que as aves não precisam de shkita, uma vez que as aves são assemelhadas de certa maneira com as behemot, com os animais mamíferos. Ha keitzad, como é que então que a gente faz? Echshelo b'siman echad. A shkita deve ser uma shkita medio, uma escrita intermediária, ou seja, fazer uma escrita que corta um só tubo. Com relação aos peixes, não precisamos fazer nenhuma escrita. Com relação aos behemoth, animais mamíferos, precisamos fazer uma escrita que corta os dois tubos, ou a maioria dos dois tubos, como vimos na nossa Mishnah. Com relação às aves, é algo intermediário, precisamos cortar um só tubo. Dagim de lav mishkita niluminaran, pergunta a Agmará, e os peixes? Da onde a gente aprende que não precisamos fazer nenhuma escrita para comê-los? E Leima, a princípio a resposta é o seguinte: Mishum dichti, porque o pasuk diz, Hatzon gavakar ishachet lahem, imet kol dagayam yasef lahem. Moshe Rabbeinu está dizendo que, mesmo se vão fazer escrita em todo o gado e todo o rebanho, e vão juntar todos os peixes, isso não vai ser bastante para dar carne para o povo de Israel. De qualquer maneira, a gente diz que o gado e o rebanho vai ser feito a shkita e os peixes vão ser juntados. Essa é a linguagem de Moshe Rabbeinu. Mesmo se vamos fazer shkita em todo o gado e todo o rebanho e juntar todos os peixes do mar, isso ainda vai ser o bastante. Ou seja, precisamos nos animais fazer a shkita e nos peixes, basta juntar. Basta juntar os peixes. A princípio, daqui aprendemos que não precisamos fazer a shkita no peixe. Ela me atá, porém, sendo assim, podemos questionar. Gabei Slav Nami, dichtiv, com relação ao Slav, quando Deus enviou o Slav, que foi uma abundância de aves, que foi trazida para o povo de Israel no deserto, o pasuk diz, Vesfu et Slav, que o povo de Israel juntou o Slav. Também lá aparece a palavra Vesfu, juntaram as aves. Acharam Midrav Veshkita, você vai dizer que essa palavra quer dizer que não precisamos fazer shkita no slav? Porém, como dizemos acima, precisamos de uma certa shkita com relação às aves, uma vez que elas foram comparadas com a behemá, como vimos acima. Logo, concluímos que a palavra veasfu, a palavra que eles juntaram, não quer dizer, não indica que não precisa fazer a shkita. Então, mesmo com relação aos peixes. Responde o Mara, não, é diferente. Hatam lo ktiva asefa bimkom shkita de achrinei. Aha ktiva asefa bimkom shkita de achrinei. Com relação ao Slav, realmente foi dito que o povo de Israel juntou o Slav. Isso não quer dizer nada. Porém, no nosso pasuk é dito que o povo de Israel vai fazer a shkita nos animais e vai juntar os peixes. Essa mudança na linguagem indica que com relação aos peixes não precisa fazer a shkita, basta juntar os peixes, ou seja, tirar eles da água e matar eles, isso já é o bastante, pode-se comer o peixe sem fazer a shkita. Darash Over Galilá, ensinou um sábio chamado Over Galilá. Behemá, shenivet minei abashau, shenah bishnei simanim. As behemot, os animais mamíferos, que eles foram criados por Deus a partir do pó da terra, ou seja, a matéria-prima era o solo. Então, a shkita, a força deles é maior. E a shkita, que deve ser feita, deve-se então cortar dois simanim. Já que a força, a vitalidade do animal é uma vitalidade mais forte, porque veio da terra. Então, o animal não vai ser considerado um animal morto, enquanto não vamos cortar os dois tubos do animal. Degim shnivru b'namai. Já os peixes, que Deus criou eles a partir das águas, então a vitalidade deles é menor, então não precisa fazer uma shkita no peixe, não precisa, não, a partir do peixe morreu já pode se comer a carne dele. Já as aves são algo intermediário, as aves foram criadas do barro, ou seja, água misturada com terra é algo intermediário. Então, a shkita é uma shkita intermediária também e precisa se cortar um só tubo. Amar Shmuel Kaputka, fala Shmuel Kaputka, teida, uma prova para isso que as aves foram criadas por Deus a partir do barro. Porque a gente vê que as aves, em suas patas, eles têm escamas, assim como o peixe tem escamas, assim também é formada a pata das aves, a gente vê que é algo intermediário entre os peixes e os animais. Ve'od shalu, também perguntou-se ao sábio, כתוב אחד אומר, um פסוק diz, ויאמר אלוקים אשר יצאו המים שרץ נפש חיה ועופף. É dito que Deus falou que as águas vão formar os peixes e as aves que voam. Alma mimaya ivro, a gente vê que as aves foram criadas a partir da água. Ve'ktiv, já um outro pasuk diz, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיה. Tasade, Deus criou a partir do solo, da terra, todos os animais, ve'tkol ofa shamayim, e todas as aves, e trouxe eles para o Adão, para o ser humano. Alma me'ara ivro, a gente vê que as aves foram criadas a partir do solo. Então temos aqui uma contradição, foram criadas do solo ou foram criadas das águas? Amarlo, respondeu o sábio, me'araká, que ivreu. As aves foram criadas a partir do barro. Ra'ata limitav misaklim zebazé. Viu o sábio que os alunos estavam um pouco espantados, olhando um para o outro. Amarlem, falou então o sábio, kashé benechem shedachite toivai mekash. Vocês devem estar estranhando que eu respondi para o meu inimigo e falei uma bobagem para ele. Ou seja, veio um goi, fez essa pergunta, como é que a gente explica os psiquim na Torá, e eu respondi que as aves foram criadas do barro. Mas eu falei uma bobagem, uma besteira qualquer, uma resposta para ele parar de perguntar. Mas essa não é a verdadeira resposta. Minamai nivreu. A verdade é que as aves foram criadas da água. Velama evian adam mikrot lehem shem. A explicação do outro passou que é o seguinte. Deus criou os animais a partir do solo, vírgula, e também as aves, todos estes foram trazidos para o ser humano, para que o Adão, ele nomeie e dê um nome para cada um animal. Mas as aves não foram criadas do solo. O Pasuk vem dizendo que os animais que foram criados do solo, e também as aves, todos estes foram trazidos para o Adão Arishon. Veishon, existe uma segunda versão que fala exatamente ao contrário. Birshon, אחר אמר לאותו הגמון, ובלשון הראשון אמר להם את הלמידיו משום דכתיב היצר. Justamente pelo contrário, a resposta que ele falou para o goi que tinha perguntado foi a segunda resposta, ou seja, que a resposta que ele disse foi que temos que pôr uma vírgula no pasuk. Assim ele respondeu para o goi, e aí ele viu que os alunos estavam estranhando, e ele falou, na verdade essa não é a verdadeira resposta, a verdadeira resposta é que as aves foram criadas do barro. Segundo essa segunda versão, a resposta que foi dada para o goi não é uma boa resposta, porque a linguagem do pasuk é que Deus criou os animais do solo e as aves. Isso mostra que as aves foram criadas do solo. Então, a resposta é que as aves foram criadas do barro. Segundo a opinião dele, a obrigação de fazer a shkita nas aves não é uma obrigação natural. É simplesmente uma instituição feita para os sábios. E agora ele vai trazer uma prova da Torá que realmente não temos essa obrigação. Shneemar, como diz o pasuk, veshafach. O pasuk diz, a pessoa que vai fazer uma shkita numa chaya, que é um animal silvestre, ou numa ave, veshafach, ele vai jogar o seu sangue no chão, e aí ele tem a obrigação de fazer kisui adam, a obrigação de cobrir o sangue derramado. Essa é a linguagem do pasuk. A pessoa que vai derramar o sangue de uma chaya, ou seja, de um animal silvestre, ou de uma ave, a pessoa tem a obrigação de cobrir esse sangue. Veshafar, veshafar be'almasag, a linguagem do pasuk é que a pessoa vai derramar o sangue. Não é dito que a pessoa vai fazer shkita no animal ou na ave e o sangue vai cair. Simplesmente que a pessoa vai jorrar o sangue, vai espirrar o sangue. Ou seja, a pessoa pode cortar a cabeça de qualquer maneira, que o sangue seja espirrado. Pergunta a Gemara, Yahi, Hayanami. Segundo o que você está dizendo, então, o pasuk se refere também a Hayá, a um animal silvestre. Também com relação às aves e também com relação aos animais silvestres, deveríamos dizer que não tem obrigação de fazer a shkita. Uma vez que a linguagem usada pelo pasuk é veshafar, ou seja, que a pessoa vai derramar o sangue de qualquer maneira. Jetzt folgt der Gemara, Itko schle psule am Kudashim. Es ist schon otro Pasuk, que tzvi chayal, jlal und chaprenji, que existe uma comparação entre as chayot, os animais silvestres, e os animais que são trazidos no Mizbeach como sacrifício. Assim como os animais dos sacrifícios têm que se fazer a shkita, assim também como são as chayot, os animais silvestres, temos que fazer a shkita. Logo, o Pasuk, que diz Veshafar, se refere às aves. Pergunta a Gemara, of nami itkosh le behemah, dechtiv zotorata behemah ve'of. Porém, também as aves foram comparadas às behemot, como vimos acima, que o Pasuk diz que esta é a lei da behemah e das aves. Responde a Gemara, dechtiv Veshafar. Porém, já que temos um Pasuk que diz Veshafar, isso nos indica que as aves não foram comparadas às behemot. Logo, pergunta a Gemara, mai chaz de shadri al-of, shadri achaya. Então, temos duas coisas citadas no Pasuk. As aves e as chayot. As aves e os animais silvestres. E os dois foram comparados às behemot. E o Pasuk, então, está ensinando que um dos dois não precisa fazer a shkita. Então, pode ser que isso se refere às aves. Pode ser que isso se refere aos animais silvestres, às chayot. Como é que disse o Rav Yehuda que somente as aves não precisam de shkita? Respondeu a Gemara, estava mishum de salik. Minei. A resposta é que já que a ave foi o último citado no Pasuk, que logo depois a Torá cita a palavra Veshafar, aprendemos que Veshafar se refere ao of, às aves, aprendemos que em relação às aves pode se derramar o jeito de qualquer maneira e não tem-se obrigação de fazer a shkita. Meitvei pergunta contra essa opinião. A shochet venitabla beado. A pessoa que faz a shkita e deu errado. A pessoa acabou fazendo uma movimentação errada e o animal se torna uma nevelá, um animal que morreu sem a shkita. O anocher ve-me'aker, ou a pessoa que rasga a cabeça do animal, patur me-lechassot, já que o sangue não foi derramado através de uma shkita, não tem-se obrigação de fazer kisfiadá, não tem-se obrigação de cobrir o sangue derramado. Até aqui a Braita. Logo questiona-se, ve'amarta en shkita le'of me'atorá, nechirato zoi shkitato. Segundo o que você diz, que segundo as leis da Torá, não temos obrigação de fazer a shkita com relação às aves, basta derramar o sangue e o animal já é kasher. Sendo assim, devemos ter a obrigação de cobrir o sangue, como diz o Pasuk, ve'shafar, a pessoa que derramou o sangue das aves, vai encobrir o sangue derramado, mesmo que não foi feito através de uma shkita. Porque então vimos que a pessoa que erra na shkita não tem obrigação de cobrir o sangue? Responde a Gemara, ah, misavart be'of, lo be'chaya. Essa braita não se refere a uma ave que está sendo abatida, e sim a uma chaya, um animal silvestre que está sendo abatido. Realmente, com relação a chayot, já dissemos que temos obrigação de fazer a shkita, e se o animal foi morto não através de uma shkita, não tem-se obrigação de fazer que se o Adam cobrir o sangue derramado. Tashma, a Gemara vai tentar trazer mais uma prova contra essa opinião. A shochet vetzarich ledam. A pessoa que faz a shkita e o sangue jorra, e a pessoa quer juntar, quer usar esse sangue para alguma utilidade. Chayav lechassot. Ele tem a obrigação de cobrir, enterrar o sangue derramado. Ele não pode pegar o sangue para cima, uma vez que ele tem a mitzvah de cobrir. Keitza doce. Como é então que a pessoa pode obter sangue, se a pessoa precisa usar para uma certa utilidade? Onokro, okro, a pessoa simplesmente mata o animal sem fazer shkita. A pessoa rasga a cabeça do animal, esse sangue a pessoa não tem obrigação de encobrir, e ele pode extrair esse sangue para uma utilidade. Mai lave of de kabailelei dmei linika, a princípio se trata de uma ave, e a pessoa quer extrair o sangue da ave. O sangue na época usavam o sangue das aves para afastar germes que cresciam nas roupas de lã. Então esse sangue é usado para isso. E a pessoa a princípio então quer extrair o sangue da ave para essa utilidade. E vem a Braita e diz que a pessoa tem a obrigação de fazer shkita. E se a ave morreu a não ser com uma shkita, não tem a obrigação de cobrir o sangue. Ou seja, temos o conceito de shkita segundo a Torá também nas aves. Fala com ela, não. Se trata de chayá, se trata de que a pessoa quer abstrair o sangue de uma chayá, de um animal silvestre, de cabal ele também de laca, se trata que ele quer tingir um couro, se usava sangue dos, das chayot, dos animais silvestres. Sobre isso falou a Braita que realmente a pessoa, se não fez a shechitá, não tem obrigação de fazer kisuyadá, porque com relação às chayot, temos a obrigação de fazer a shechitá. Mas até amanhã a gente vai continuar tratando sobre essa opinião que diz que, segundo a Torá, não tem-se obrigação de fazer a shechitá nas aves. Baruch Adonai Olam, amém, amém.